Boa noite aos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam entre nós, amém? A você que nos visita também, uma boa noite, sinta-se abraçado por cada um de nós, é um prazer imenso tê-lo conosco. Também quero dar uma boa noite aos irmãos que ficam em sintonia com a gente, né, através das ondas da Rádio Seara, ou então através das lives, né, do YouTube e do Facebook. Também fazemos um convite a vocês que estão nos ouvindo ou assistindo pelas lives. Venha comparecer com a gente, fazer parte de um culto presencialmente aqui na nossa igreja, que fica aqui no centro de Nova Russas, né, na rua J. Lopes Pedrosa, vizinho ao antigo Posto Pioneiro, bem facinho, e será um prazer tê-lo vocês conosco. Queria pedir aos irmãos que pudessem estar abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos, a gente iniciar o culto, né, com esse Salmo, Salmo 100. Vamos ler os 5 versos. Diz assim a palavra de Deus: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus e Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças, bendiguem o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, o qual, Pai, tu nos concede estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem concedido, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Nesse momento, Senhor, recebe esse culto que é feito unicamente, Senhor, para a tua honra e tua glória. Recebe esses louvores, Senhor, que serão entoados a ti, porque tu és o único Deus merecedor de toda honra e toda glória, o único Deus que merece ser louvado, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para isso, para te louvar e engrandecer teu santo nome, Pai. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
vocês. Vamos lá, nosso Deus é soberano. Mas com uma letra tão profunda. Glória a Deus por suas maravilhas.
Passa a parte agora para o pastor Egberto.
Muito obrigado, irmão Marcelo. Muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz, que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Que coisa boa, não é? Estarmos reunidos, cultuando, exaltando ao nosso Deus nesta noite. Já fizemos isso através dos cânticos e todo o culto. Voltado para Ele, tudo que nós fizermos aqui deve ser para a glória dEle. Louvamos a Deus pela vida de cada um que veio aqui nesta noite também, dos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Temos vários visitantes aqui nessa noite, que Deus esteja abençoando muito sua vida. Saiba que é uma alegria ter você conosco aqui, que você possa voltar outras vezes e que a palavra de Deus esteja falando ao coração de cada um de nós, como também dos que estão conosco a partir de casa, quer seja pela internet ou pela Rádio Seara, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Meus irmãos, queridos e amigos, vamos abrir nossas Bíblias então para o Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu tenho sempre, em algumas introduções de pregações aqui, falado um pouco de um problema. Um problema recorrente na humanidade, mas também muito presente nos nossos dias, que é o problema da autossuficiência. Não é a primeira vez que você me vê introduzindo uma mensagem falando disso, do problema da autossuficiência, de que nós somos constantemente incentivados a acreditar em nós mesmos, a ter uma autoconfiança. Frases como "você pode tudo se você acreditar em você" são muito constantes, chegarem aos nossos ouvidos muitas vezes. E o texto que nós vamos ver hoje nos mostra que esse problema da autoconfiança, ele já existia nos tempos de Jesus. E Jesus vai tratar sobre isso no texto que nós vamos abordar hoje. E o que eu quero, então, falar a partir do texto que nós vamos ver é sobre uma postura de coração que agrada a Deus. Porque todo ser humano tem alguma postura em relação a Deus. Se você diz que não crê em Deus, é uma postura em relação a Ele.
uma postura em relação a Deus. E Deus não está ameaçado na sua existência por essa postura desse ateu. Mas existem também pessoas que dizem crer em Deus, mas ainda assim, esses que creem possuem posturas diferentes em relação a Ele. Então, quero falar sobre uma postura de coração que agrada a Deus, baseado nesse texto de Lucas, capítulo 18, versículo 19 a 14. Então, acompanhe comigo, com a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Com sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus e peça a Ele que esteja falando conosco aqui neste momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por sua graça que é na pessoa do seu Filho Jesus. Muito obrigado porque o Senhor Jesus deu instruções a respeito desse problema no ser humano da autoconfiança, e isso foi registrado pelo Senhor na sua palavra. E ela, que é viva, santa e eficaz, possa estar falando profundamente ao nosso coração aqui nesta noite, ao coração de cada um de nós, ó Pai. Senhor, que o Senhor esteja agindo com liberdade por meio do seu Santo Espírito, mesmo que inspirou a sua palavra, que ela esteja tomando lugar em nosso coração e frutificando para a glória do Senhor. Fale conosco, Senhor. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Esse texto está registrado no Evangelho de Lucas. E Lucas, ele é um médico. Era um médico e também historiador. E ele é um escritor muito cuidadoso. E ele explica, então, nesse versículo 9, as palavras aqui do versículo 9 registradas são do próprio Lucas, deste Evangelho. Ele vai dizer, então, que propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. O contexto em que essa parábola de Jesus ele é contado era com os ouvintes sendo os fariseus. O capítulo 17, no versículo 20 do capítulo 17, diz que esses fariseus se aproximaram de Jesus. Então, ele foi interrogado sobre o reino de Deus. Então, Lucas 17 diz assim, versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele é questionado pelos fariseus sobre o reino de Deus. E a partir daí, então, Jesus começa a falar com eles. No capítulo 18, ele inicia falando sobre a oração, sobre o dever. No versículo 1, ele conta uma parábola, que é a parábola conhecida como a parábola do juiz iníquo, no qual Lucas diz que ele contou essa parábola para mostrar o dever que temos de orar sempre e nunca desanimar. Então, o capítulo 18, ele começa Jesus falando parábolas, falando da oração. E o que é oração? É uma forma de nos relacionarmos com Deus. E aqui nesse capítulo 18, quando chegamos nesse versículo 9, que é o texto em que nós vamos abordar nesta noite, diz que Jesus também propôs. Então, essa palavra também aqui diz que ele ainda está nesse intuito de falar sobre a oração, sobre a relação do ser humano com Deus por meio da oração. E então ele vai contar essa parábola, e Lucas diz que é A parábola, ela tem um destino. É pessoas que estavam confiando em si mesmas e desprezando os outros. Estavam se achando justas diante de Deus, se considerando justas diante de Deus e desprezando as outras pessoas. E aí Jesus, então, vai contar essa parábola. E aqui nós temos um grande perigo espiritual. É achar que nós podemos ser aceitos por Deus baseados em nossas próprias obras, em nossos próprios méritos ou em nossa justiça própria. É um erro isso. O ser humano não pode ser aceito por Deus baseado em nada nele mesmo. Então Jesus vai contar essa parábola apresentando dois personagens, um fariseu e um publicano. São duas posturas totalmente opostas que nós vemos partindo desses dois homens. Eles têm duas posturas diferentes. O versículo 10, então, Jesus inicia dizendo o seguinte: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Os dois, o fariseu e o publicano, foram ao templo e foram lá para orar. A parábola de Jesus não diz que eram duas pessoas, que um foi ao templo, o outro foi na boate. Não. Os dois estavam indo ao templo. Os dois tinham o propósito de ir lá para orar. Interessante. Aqui nós vamos ver, nesses homens que foram ao templo para orar, duas posturas diferentes. Eles chegam no templo, e o templo é um lugar de adoração. O templo é o lugar onde, na perspectiva judaica, se tinha um relacionamento com Deus lá. Porque Deus estava lá, a presença de Deus estava no templo. Então, era um lugar de relacionamento com Deus. E isso nos arremete a vermos como é nossa postura em relação a Deus. Que é o título da mensagem de hoje. Qual é a postura, então, de coração que, de fato, agrada a Deus? A partir desse texto, então, quero propor que a postura que agrada a Deus não é a de quem confia em si mesmo, mas a de quem se humilha e confia inteiramente na graça divina. Amém? Vou repetir. A postura de coração que agrada a Deus não é a de quem confia em si mesmo, mas é a de quem se humilha e confia inteiramente na graça de Deus. Então, nós vamos ver aqui, então, alguns tipos de posturas em relação a Deus, e à medida que nós vamos vendo no texto essas posturas, nós vamos olhando para nós mesmos e vendo como é que está a nossa postura no nosso relacionamento com Deus, no nosso viver com Deus, quando nos achegamos a Deus, quer seja na oração ou na nossa postura de relacionamento com Ele no viver diário. Primeira coisa que nós vamos ver é a postura reprovada por Deus. A postura reprovada por Deus. Versículo 10 em diante diz assim: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Versículo 11 e 12, então, vai mostrar a postura reprovada por Deus, que é a postura do fariseu. Diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A postura reprovada por Deus é uma postura de arrogância. E arrogância, o orgulho, não agrada a Deus. O texto diz que esse fariseu, ele orava. Só que o texto, Jesus mostra que ele orava de si para si mesmo. Interessante isso. Você já parou para pensar nisso? A pessoa que está orando, pensando que está orando para Deus, mas, na verdade, ela está orando só de si para si mesmo. A expressão original aqui, literalmente, significa que ele estava apenas conversando consigo. É uma coisa, assim, que impressiona isso. O risco de uma pessoa achar que está falando com Deus, orando direcionado a Deus, mas não está apenas mais do que conversando consigo mesmo na presença de Deus. E ele não orava a Deus. O que ele estava fazendo, na verdade, era se exaltando diante de Deus. E a base dele, sabe qual era? Era o espelho da religião. Era como ele se portava com suas atitudes de uma maneira religiosa, querendo então se exaltar diante de Deus por isso. Você não vê o fariseu aqui então, diante de Deus, em sua oração, agradecendo a Deus em nada. Ele está meio que numa postura de como quem está se achando com direitos diante de Deus. E ele tem aqui um problema. Ele está se comparando com os outros. Você percebe isso nas palavras deste fariseu mencionado por Jesus nesta parábola. Então, esse homem, ele está apenas com sua religiosidade, mostrando o seu orgulho espiritual e o seu desprezo pelos outros. O fariseu, em sua oração, como eu disse, ele não tem nenhuma postura de humildade, mas de muito orgulho. E aí eu fico impressionado, porque aqui, as palavras desse homem, deste fariseu, são palavras relacionadas a Deus, mas são proferidas por alguém que não tem relacionamento com ele. Entendeu? São palavras que são relacionadas a Deus. Ele começa dizendo o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus. Quem é esse fariseu, né? Era um representante da elite religiosa judaica. Era um homem que era rigoroso no cumprimento externo da lei, mas era cheio de orgulho em seu coração. Rigoroso com os mais detalhados pontos da lei, mas um coração cheio de si. E aí, esse homem chega lá no templo e ele começa a falar na mente dele com Deus, dizendo: ó Deus. Ele fala palavras como quem está, palavras se dirigindo a Deus. Mas essas palavras são proferidas por alguém que não tem relacionamento com ele. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7. Quando ele diz lá no Sermão do Monte o cuidado que devemos ter com determinadas pessoas que são falsos mestres, falsos profetas. Mateus capítulo 7. Ele começa no versículo 15 dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas. E esses falsos mestres e falsos profetas, eles fazem as coisas em nome de Deus, usando o nome de Deus. Mas quando chega no versículo 22 do capítulo 7, Jesus diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Observe que Jesus está dizendo que naquele dia, no grande dia do julgamento, pessoas vão se achegar a ele, e não é dizendo que expeliram demônios, que fizeram milagres, que profetizaram em nome de Satanás, não. Ele vai dizer que essas pessoas vão chegar diante dele dizendo que fizeram essas coisas em nome dele, Jesus Cristo. Mas olha alguma coisa aqui que a gente pode pegar aqui. É que profetizar em nome de Jesus, expelir demônio em nome de Jesus, fazer milagre em nome de Jesus, não é um sinal que essa pessoa realmente conhece a Jesus. Não é uma garantia, uma prova de que alguém realmente conhece a ele. E pior, não é alguém conhecido por Jesus. Pelo que ele diz no versículo 23, quando ele diz assim: então lhes direi explicitamente. A ideia é que naquele dia, então, quando alguém chegar dizendo: mas Senhor, não foi em teu nome que nós fizemos isso ou aquilo? Ele vai dizer: eu vos direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. A ideia é que nunca teve relacionamento com Cristo, nunca se achegou a Deus por meio de Cristo, nunca teve um quebrantamento de reconhecimento de Jesus Cristo, mas fez coisas em nome de Jesus. A questão não é o que nós fazemos no nome de Cristo ou para Cristo, mas é quem nós somos nele. Porque isso é que determina o relacionamento que nós temos com ele. Essa postura reprovada por Deus, trazida aqui por Jesus nesta parábola, por meio da figura do fariseu, é uma postura de arrogância. Ele começa a comparar a vida dele não diante de Deus, não diante do santo, do rei dos reis, do senhor dos senhores, mas começa a comparar a vida dele com as demais pessoas. Olha o que ele diz, então: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Primeiro ele começa comparando a vida dele com os demais. Ele diz, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Você já parou para ver que tem umas pessoas que são assim? Não, eu não matei, não roubei, não me prostituí, não sou como os demais aí. Então acho que eu estou bem diante de Deus. Isso é uma postura de orgulho, sabia? A comparação não é o outro. A comparação não é os que estão lá fora no mundo, os ímpios que não conhecem a Deus. Porque no dia do julgamento você não vai se deparar diante de outros homens, você vai se deparar diante de Deus e de um Deus santo. O parâmetro não é os outros. E aí ele também está não só se comparando com os outros, mas se achando superior aos outros. Eu não sou como os demais homens. E aí ele começa então a direcionar com alguém, ele vai se comparar com alguém especificamente, que é o publicano que está com ele no templo. Diz o seguinte, nem ainda como este publicano. Eu não sou como os demais que são injustos, adúlteros, roubadores, e nem eu sou como este publicano. E quem era o publicano a que ele se refere? Era um cobrador de impostos. Era uma figura que era considerada um traidor do povo judeu, porque ele cobrava impostos e cobrava com exageros. Tanto os cobradores de impostos ficavam com parte do dinheiro para si, como mandavam para Roma, então eram considerados traidores do povo. E o publicano, então, era um pecador público. Ele era alguém mal visto pela sociedade. Recentemente, falando sobre como era visto um publicano, mencionei mais ou menos como as pessoas estão vendo aí um juiz do Supremo agora. O pessoal olhava para eles como uma pessoa... O publicano como alguém má, traidor do povo. Interessante. Era algo que era mal visto publicamente, um publicano. E ele, por ver essa figura lá, ele começa a se comparar colocando ele como referência. E aí Jesus vai levantar uma questão aqui. Qual é a postura que agrada a Deus? A postura que... Nós vemos que agrada a Deus, não é a postura desse homem. Essa postura desse homem que é arrogante, orgulhoso, eu não sou como os demais homens e nem como este publicano, isso não agrada a Deus. Ele se vangloria das coisas que ele faz. Versículo 12. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Deixou... Aqui o coração se encheu em comparação aos outros e começou agora a falar o que ele faz para Deus. Olha, eu jejuo. E ele diz que eu jejuo 2 vezes por semana. Se jejuasse uma vez por mês, estava dentro de um padrão bom ali. Mas ele coloca, não, um jejum só uma vez ou outra, não. Eu jejuo 2 vezes por semana. E mais, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Infelizmente, tem muitas pessoas achando que é pelo que elas fazem, que elas vão ter algo de crédito diante de Deus. Não é. Não é. Não devemos nos chegar diante de Deus nos orgulhando de nada que nós fizemos. De nada que nós fazemos. Não pense que uma pessoa pode chegar diante de Deus achando que, Senhor, agora eu tenho crédito, porque eu, pelo tempo também que eu estou servindo ao Senhor. Outros podem achar assim, não, Senhor, agora eu tenho crédito diante do Senhor, pelas coisas que eu já passei na vida cristã. Senhor, os dízimos que eu já dei, fui sempre muito fiel, agora eu tenho direito. Senhor, as coisas que eu servi no ministério, eu agora acho que o Senhor olha para mim de uma maneira diferente. Tire isso do seu coração. Isso é orgulho. E ninguém pode chegar diante de Deus com um coração orgulhoso porque vai ser reprovado por Deus. Pessoas que não tiverem uma postura de arrependimento verdadeiro, como Jesus diz lá em Mateus 7, são pessoas que ele não conhece. E no grande dia ele vai dizer, apartem-se de mim os que praticam a iniquidade. São aqueles que podem até ter ouvido de Jesus, serviram a Jesus no sentido de acharem que estavam servindo a ele, fazendo as coisas para ele, expulsando demônios, fazendo milagres, profetizando no nome dele, mas são pessoas que não conheceram realmente a Jesus, que não tiveram arrependimento genuíno, verdadeiro. algumas aplicações para nós aqui com relação a essa postura. Para nós, os cristãos, nós temos que ter cuidado porque nós também podemos cair no risco de orar de si para si mesmo, viu? Às vezes, quando nós transformamos a oração só numa lista de interesses próprios e não os interesses de Deus. Quando nós colocamos em nossas orações apenas uma perspectiva do que está em nossos desejos pessoais para a nossa glória. Tiago diz que pedi e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazer os próprios interesses. Quando nós confiamos em nossa frequência à igreja, ou nos dízimos que damos, ou nos exercícios de ministérios que realizamos, ou na nossa moralidade, como base de aceitação diante de Deus, nós estamos, na verdade, assumindo uma postura de fariseu, como o homem que Jesus reprova aqui, nessa parábola. Então, nós devemos ter cuidado com a maneira como nós nos vemos também em relação aos outros, viu? Cuidado com eu não sou como os demais homens. É uma coisa que deve ter cuidado no nosso, devemos ter cuidado em nosso coração, é de não se achar melhores do que os outros. De não chegar diante de Deus dizendo, Senhor, graças a Deus que eu não sou como os demais. Quantas coisas, meus irmãos, nós já reprovamos nos outros e depois nós mesmos acabamos cometendo. Nós temos que ter muito cuidado para o orgulho não encher o nosso coração. Os cristãos, viu? E o não cristão, cuidado. Porque a sua confiança, se ela tiver em boas obras, tiver na religiosidade ou tiver na sua moralidade pessoal, elas não são suficientes para salvar sua alma. Porque só Jesus Cristo pode salvar sua alma. Somente Ele pode salvar sua vida da condenação eterna por meio do seu sacrifício que Ele realizou na cruz. Então, se a arrogância não agrada a Deus, o que Ele, então, quer de nós? Aí nós vamos, então, ver, se nós vimos a postura reprovada por Deus, nós vamos ver agora a postura que agrada a Deus, que se encontra no versículo 13, que diz o seguinte. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Publicano, já vimos que era aquele homem cobrador de impostos, mal visto, por sua postura de tirar o dinheiro dos outros com porcentagens exorbitantes para mandar para Roma e ficar com uma parte. Mas esse publicano, cobrador de impostos, que era visto como traidor pelos judeus, ele, considerado por os judeus alguém impuro, um pecador público, a postura dele no templo é diferente da postura do fariseu. Ele vai ao templo orar e quando ele chega lá, diz o texto que ele ficou longe. Ele não se sentia digno nem de se aproximar ali, tomar as cadeiras da frente, se aproximar do Santo dos Santos. Ele ficava longe, reconhecendo sua indignidade diante de Deus. Ele não ousava nem levantar os olhos. Você pode imaginar uma postura de um quebrantamento profundo de alguém que não ousava nem levantar os olhos, é como alguém que está cabisbaixo, com quebrantamento profundo. E mais do que isso, o texto diz que ele batia no peito. Não era um batido no peito de quem está cheio de si, não, viu? Era um batido no peito de lamento, de dor. E ele diz o seguinte na sua oração. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. A oração desse homem é meio que um clamor de alguém que bate no peito como um gesto de lamento, reconhecendo a sua condição. Jesus diz que esse publicano aqui diz o seguinte, a oração dele é, ó Deus, sê propício a mim, pecador. O verbo traduzido aqui por ser propício nos arremete a algo que é o conceito da propiciação, lembra? Ser propício a mim, pecador, traz a ideia do conceito de propiciação, de buscar no sacrifício expiatório o meio de obter a misericórdia. Nada em si mesmo, mas confiando plenamente na misericórdia de Deus. E o publicano sabia que em si mesmo não tinha nada. Ele não tinha nada nele que o justificava. Somente a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Esse homem tinha uma postura de um coração quebrantado. O reconhecimento da condição dele, ser propício a mim, pecador. Isso é importante aqui no texto. Quando ele lembra não só do conceito de propiciação, mas ele lembra da condição dele, de pecador, chegando diante de Deus. É a mesma postura que Pedro teve quando Jesus o chama. O chamado de Jesus a Pedro, Mateus faz isso de uma maneira muito rápida, mas Lucas vai dar mais detalhes. De que naquele dia que Jesus chama Pedro e o seu irmão André, no capítulo 5 diz que houve uma pesca maravilhosa naquele dia por parte de Pedro. Conhecemos a história, Pedro tinha passado a noite pescando, não pegou nada. Aí Jesus chega para ele, manda ele lançar a rede de novo. E aí ele diz essa história de que passou a noite trabalhando, pescando, não pegou nada, mas soube a palavra de Jesus, ia lançar as redes. E aí quando ele lança a rede, então ele apanha uma grande quantidade de peixe. Mas quando chega no versículo 8, diante dessa maravilha que tinha acontecido, num horário que já era de manhã, estavam amanhecendo o dia, e no amanhecer do dia os peixes cada vez mais vão ficando mais para o fundo do mar, horário propício para a pesca era durante a noite, os peixes sobem devido à frieza da água, mas o sol vai saindo, os pescadores vão guardando as redes, ou lavando as redes, guardando os barcos ali, porque não é mais horário de pesca favorável para a pesca. E tudo na contramão do que seria uma boa pesca. Jesus torna aquela pesca algo maravilhoso, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas aí Pedro, então, diante desse acontecimento maravilhoso, diz o versículo 8, que vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Pecador. Retira-te de mim, porque sou pecador. É Pedro reconhecendo quem Jesus é e a sua condição de pecador diante de um Deus santo. É a mesma postura que Isaías teve registrada lá no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6. Quando Isaías vê a glória de Deus. E no capítulo 6, então, quando chega na altura ali do versículo 5. Isaías diz assim. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele vê a santidade de Deus, a glória de Deus, ele não tem outra reação senão reconhecer o seu estado. Ai de mim, eu estou perdido. Postura de quebrantamento. De reconhecimento da sua condição diante de um Deus santo. Essa foi a postura daquele publicano. Postura de um coração quebrantado. Como foi também a postura de Davi. Muitos conhecem, né, a história de Davi. Na história de Davi tem uma marca negativa, terrível, que foi o seu adultério com Bate-seba. E aquilo desencadeia um monte de outros pecados na vida de Davi. Mas Davi, quando confrontado pelo profeta Natã, então, ele dali entra num processo de arrependimento, dali por diante, e em algum momento, ele, no seu arrependimento, ele registra o Salmo 51. Ele escreve o Salmo 51. E aí no Salmo 51, um salmo de arrependimento, de confissão e de arrependimento por parte de Davi, quando chega no versículo 17 do Salmo 51, diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. A postura de coração que agrada a Deus é essa, é de um espírito quebrantado, é de um coração compungido e contrito, Deus não despreza isso. Essa é a postura que agrada a Deus, de um coração quebrantado. Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, diz o seguinte: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, meus irmãos, porque ele se agrada de um coração humilde, de uma postura de um coração humilde, que reconhece a sua condição diante dele. Então, para nós cristãos, o que agrada a Deus é aquele que reconhece sua dependência da graça, que não tem nenhum tipo de autoconfiança, que não se exalta nem se compara com os outros, mas sempre está diante de Deus, vendo a santidade de Deus e o quanto nós somos imperfeitos diante dela. Mas você também, que ainda não creu em Cristo como Salvador, você precisa aprender que só existe um caminho de acesso a Deus. E a postura que agrada a Deus é você se humilhar e reconhecer-se como um pecador e confiar na obra expiatória de Cristo Jesus. É isso que agrada a Deus. É um coração que reconhece sua condição de pecador e reconhece que Cristo é o Salvador, que pode lhe livrar da condenação eterna. Essa é a postura que agrada a Deus. Mas a postura que agrada a Deus também, ela traz como resultado a única postura, de fato, aceita por Deus, é o terceiro ponto. Vimos a postura reprovada por Deus, a postura que agrada a Deus, e agora nós vamos ver a postura aceita por Deus. É no versículo 14. Diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Qual é a postura, então, aceita por Deus? A postura aceita por Deus é a postura de alguém que coloca sua fé em Cristo e é justificado por Ele diante de Deus. Jesus conclui aqui, irmãos, com uma declaração bem surpreendente. Ele diz que este ele está se referindo ao publicano, aquele que acabou de orar a Deus dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele diz que este, o publicano, desceu justificado. Ele foi justificado para casa. Ele diz: e não aquele. Aquele é o fariseu. E a expressão justificado aqui, irmãos, no original, é um termo jurídico. A Bíblia usa muito esse termo. Paulo escreveu muito sobre esse termo nas suas cartas, especialmente na Epístola aos Romanos. Ele fala sobre justificação. E significa, então, justificação, ser declarado justo por Deus. E não é o homem quem se faz justo. É Deus que o declara justo, aquele que se humilha diante dele e aquele que se chega a ele com a sua fé em Jesus Cristo, aquele que fez propiciação pelos nossos pecados, aquele que, no seu sacrifício na cruz, recebeu sobre ele a ira de Deus que nós, os pecadores, merecíamos. E a parábola, então, aponta para a bela doutrina da justificação pela graça, mediante a fé. É a bela doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus, então, aqui vai dizer: este desceu justificado. É algo que é Deus quem declara o ser humano. E ela é unicamente pela fé na pessoa do próprio Senhor Jesus que estava proferindo essa parábola. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. A salvação é um ato de graça de Deus agindo na vida do ser humano pecador, fazendo ele abrir o seu entendimento para enxergar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, o único que pode salvar o ser humano. Romanos, como eu disse, Paulo fala muito sobre justificação lá, e no capítulo 3 de Romanos, no versículo 28, Paulo diz o seguinte: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo escreve mostrando a condição do ser humano pecador, diz que o homem está separado de Deus e que não há um justo, no versículo 10, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele diz que todos, versículo 12, se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E ele vai mostrando a condição do ser humano, separado de Deus, morto nos seus delitos e pecados. Mas quando a graça de Deus alcança esse ser humano, ele é salvo, perdoado. Mas essa justificação é pela fé. Não é nada no próprio homem, é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Nós concluímos que o homem é justificado unicamente pela fé, independente das obras da lei. Nós somos justificados por Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus. Nós somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Efésios, então, no capítulo 1, Efésios capítulo 1 diz o seguinte, Efésios 1, a partir do versículo 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A ideia de que ele nos concedeu tudo isso graciosamente no amado é que por meio de Cristo nós fomos aceitos por Deus. Não é nada em nós mesmos. É por meio de Cristo, de tudo que ele fez por nós. Nós somos então aceitos por Deus em Cristo, é tudo nele. Por isso, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo então diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano só pode ser justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Então essa parábola que Jesus contou nos traz então um contraste extremamente radical. O que nós vemos nessa parábola? Um fariseu que sobe ao templo com sua justiça própria, mas volta condenado. Mas nós vemos também um publicano que subiu e reconhece a sua condição de pecador. E este voltou justificado. Algumas aplicações, então, para nós também aqui. Para nós cristãos, meus irmãos. Meus irmãos, nós devemos viver diariamente, lembrando que a base da nossa aceitação não está nada em nós mesmos. A aceitação de Deus, o ato de Deus em nos aceitar, não é nada baseado em nós. É tudo em Cristo. É tudo na graça de Deus que há em Cristo Jesus. Mas para você que ainda não creu em Jesus como seu Salvador, existe uma boa notícia. Existe uma boa nova para você. Que se você se humilhar diante de Deus, reconhecendo como Salvador, você terá o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Porque Jesus é o único meio para a salvação da sua alma. Então, com essa parábola, nós concluímos que Deus mostra claramente as duas posturas aqui, distintas. Primeiro, a arrogância do fariseu, que confiava nele mesmo, e com isso ele não tinha nenhum tipo de comunicação com Deus, de fato. Até quando ele falava com Deus, pensando que era com Deus, na verdade ele estava falando só de si para si mesmo. Mas nós também vemos a postura de humildade do publicano, que reconhece o seu pecado e clama pela graça divina, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus encerra com uma exortação aqui profunda. Todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Eu quero então pegar aqui algumas coisas bem práticas para nós aqui nesta noite, meus irmãos, diante dessa parábola. para nós cristãos, viu? Nós temos que ter cuidado para nossas orações também não ser orações de nós para nós mesmos, viu? Orações de pessoas que chegam a Deus com o coração cheio de alguma coisa em si, de alguma autossuficiência. Mas que as nossas orações sejam frutos de vidas quebrantadas e dependentes de Deus. Dependentes da graça dEle. Mas eu tenho duas coisas que eu queria que nós observássemos aqui também à luz dessa parábola. Será que a falta de oração também não é uma postura de autossuficiência? De autoconfiança? Será se a ausência de oração na nossa vida... Porque olha o que diz o versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Mas o não orar também não é uma postura de confiança em si mesmo, sem depender de Deus. Quando nós só oramos na hora do aperreio da vida, orou para fazer as coisas, nós não oramos. Mas deu errado, aí a gente ora. Está tudo bem na vida, está trabalhando, está com saúde, ninguém tem vida de oração, mas adoeceu, ora. A falta de oração não é também uma postura de autoconfiança, de achar que eu posso fazer as coisas sem precisar de Deus, sem depender dEle? Mas tem uma outra coisa aqui. Lucas diz no versículo 9 que ele propôs, Jesus, esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Mas olha aqui, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Essa palavra desprezar os outros me chamou a atenção também. Desprezar os outros. E eu me pergunto, eu estou só questionando, não estou fazendo exegese do texto. Não evangelizar não seria uma postura também de desprezar os outros? Não partilhar o evangelho, não se preocupar com o perdido, não seria um pouco de uma postura de graças te dou, ó Deus, porque a tua graça me alcançou. E eu não sou como esses perdidos lá fora. Será essa falta, que a falta de evangelizar não é também um pouco de desprezar os perdidos que estão lá fora rumando para o inferno porque não conhecem a Cristo? Isso é para nós, viu? Será que não é um pouco de chegar dizendo, ó Deus, graças te dou porque eu já sou salvo. Mas não olhar porque o perdido lá fora ainda não é. Não olhar que se ele morrer sem Cristo, o destino dele é um inferno. Não seria um pouco de uma postura de arrogância também, de orgulho diante de Deus? É só um questionamento que eu me fiz, né, no decorrer do estudo desse texto. E a você que não creu em Cristo ainda. Não confie em você. Não confie nas suas obras. Não confie nos seus méritos. Não confie na religiosidade. Faça como esse publicano. Se achegue a Deus dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Reconheça a sua condição de pecador. Creia em Cristo. E você receberá o perdão, a justificação, a vida eterna, que só é possível por meio dele, para que você não sofra a condenação do inferno, que o ser humano sofrerá por conta da sua condição, dos seus pecados. Talvez seja tempo de você abandonar a sua autossuficiência. Tem cristãos autossuficientes, mas também você que ainda não confessou a Cristo, você está numa autossuficiência. Se renda a Cristo, porque só Ele pode justificar você diante de Deus e lhe livrar da condenação eterna. A postura que agrada a Deus é uma postura de corações quebrantados, meus irmãos. E que nós possamos, ao lembrar dessa parábola que Jesus contou, não achar que era algo só lá, para os fariseus. Ela é muito viva para nós, de alguns cuidados que nós devemos ter com a postura do nosso coração. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Antes de orar, só lembrar que domingo passado teve uma pessoa no culto na residência, o pastor Mascledo esteve pregando lá, E teve uma pessoa que estava lá, que tem visitado nossa igreja, e ela reconheceu a Cristo lá, e ela disse que queria declarar sua fé também publicamente perante a igreja do Senhor. É nossa irmã Gleice. Eu queria chamá-la até aqui à frente, só para vocês tomarem conhecimento de que ela professou a sua fé em Cristo. E ela já publicou a fé em Cristo lá. Não é que ela está fazendo isso de novo, ela está só aqui, diante da igreja do Senhor, publicando perante a igreja do Senhor a sua fé colocada em Cristo no domingo passado. Não é isso, Gleice? Você reconheceu Geis? Você reconheceu Jesus como Salvador da sua vida? Amém. Tem mais alguém aqui nesta noite que também ouviu a palavra de Deus e sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração da sua condição de pecador, da sua necessidade de crer em Cristo para ter vida eterna e quer também publicar a sua fé aqui nesta noite? Se você deseja fazer isso, nós também queremos orar por você. Não é o vir à frente ou se levantar que salva, mas é você dizendo só que está reconhecendo que é um pecador, e que reconhece Cristo como seu Salvador pessoal. Alguém deseja publicar sua fé em Jesus, reconhecendo-o como Salvador da sua vida para ter o perdão de pecados e vida eterna? Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Se não, nós vamos orar aqui pela vida da Geis. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua graça, que tem alcançado vidas no decorrer dos anos ao redor do mundo. Obrigado porque essa maravilhosa graça alcançou já muitos aqui. E essa graça também se estendeu à vida da Geis. Que a Geisiane, ó Pai, possa trilhar seus caminhos cada dia de sua vida. Que o Senhor firme os passos dela cada dia mais em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Pai, ajude que ela cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus a cada dia. E que ela seja um instrumento nas suas mãos também de propagação do Evangelho de Cristo, das boas novas de Cristo a outros também. Que no seio da sua casa ela seja também luz, familiares, que aonde for ela seja também para os colegas de faculdade, aonde ela for, a luz de Cristo possa também estar brilhando através da vida dela. Senhor, nós pedimos também por cada um de nós que já cremos em Cristo. Senhor, não deixe que o orgulho em nenhuma instância enche o nosso coração, mas que nós possamos sempre nos achegar ao Senhor com corações humildes, quebrantados. E aqueles, ó Pai, que ainda não reconheceram a Cristo como Salvador, derrame sua graça, Senhor. Que seu Espírito Santo convença corações da sua necessidade de reconhecimento da sua condição de pecador e da sua necessidade de crer em Cristo como Salvador. Pedimos que o Senhor esteja abençoando nossa vida, nossa semana, ser de fato instrumento nas suas mãos de propagação dessas boas novas de Jesus Cristo Salvador a outros. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Uma ótima semana, que Deus abençoe. Passe aqui, dê um abraço na Geice, Deus abençoe Geice e seja muito bem-vinda na nossa família aqui cristã, tá bom? Irmãos, aviso, não vá embora, está sendo vendido aqui ao lado um lanche, apenas R$5, você escolhe ou uma porção de salgados com refrigerante ou uma fatia de pizza com refrigerante, qualquer um deles, R$5, é para ajudar também os irmãos do Ministério de Louvor no projeto da bateria, tá bom? Passe ali, lanche e ajude a compra da nova bateria. Deus abençoe, uma ótima semana.